Fala pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do Eurocast. E antes de começar, eu vou pedir um favor para todos vocês aqui. Eu vou pedir para quem não segue a gente ainda no Twitter, segue a gente lá, @Eurocast5, com E maiúsculo. A gente está sempre colocando, falando um pouco mais sobre o que a gente não fala nos podcasts, fazendo um pouco dos comentários sobre os jogos que estão rolando no momento, além de sempre estar divulgando nosso produto. Então, sigam a gente lá. Dessa vez, nesse episódio, eu, Heitor e Jonathan, nós vamos falar um pouco sobre a Championship, que acabou ontem a sua fase de pontos corridos, né? O Leeds se sagrou campeão e o Leeds é o tema central desse nosso episódio. E vão acontecer essa semana ainda a primeira rodada dos playoffs. A gente sabe que o Brentford vai enfrentar o Swansea, o Cardiff vai enfrentar o Fulham, o vencedor de cada confronto vão se enfrentar em Wembley, para saber quem vai ser o terceiro colocado, o terceiro time a garantir o acesso à Premier League. E é isso aí, né? Leeds veio de um trabalho muito forte com Bielsa, e é a primeira vez desde a temporada 2003-2004 que consegue finalmente voltar à Premier League, né? Lugar onde o Leeds tem três títulos, não três títulos de Premier League, mas três títulos ingleses. E a gente sabe que o Leeds merece estar nessa divisão, né, Heitor?
Sim. Antes de tudo, olá, João, Janta, pessoal. Foi a consolidação do trabalho, que já havia sido bem feito na temporada passada com o Bielsa, mas que bateu na trave. Nesse ano, o Leeds sempre mostrou a regularidade. Nunca correu grandes riscos, na verdade, de perder vaga entre os dois primeiros, né? Nem, tipo, por exemplo, sair da zona do playoff. Sempre se manter lá no topo. Foi algo bem tranquilo até, dá pra dizer.
Foi um campeão muito consistente da equipe lá de Yorkshire. É o quarto título da Championship da história do Leeds. E é importante a gente ressaltar que desde 2004 eles já tiveram até na League One, na terceira divisão, por três temporadas. Até a temporada 2009-2010, onde eles foram vice-colocados lá. E nesses 16 anos, desde que foram rebaixados da Premier League até a conquista do acesso nessa temporada, foram 18 treinadores até encontrarem o nome de Marcelo Bielsa. Então, Marcelo Bielsa foi o único treinador que durou mais de uma temporada. Então, finalmente o Leeds está conseguindo dar essa continuidade no trabalho. E quando essa continuidade foi dada, a gente percebeu que deu resultado. O Leeds conseguiu não mais que o acesso, mas o título de uma forma tranquila, de uma forma antecipada, com duas rodadas de antecedência. E a gente pode esperar muita coisa do Leeds na Premier League, né? É importante a gente lembrar que nem sempre o Leeds esteve nessa briga lá pela parte de cima. Entre 2011 e 2016, a melhor colocação da equipe de Yorkshire foi um 13º lugar. Então o Leeds sempre estava entre 13º, 17º, 15º. Mas de 3 anos para cá, vem tendo mais investimentos, né? Desde a temporada 16-17, quando chegou Samu Saiz, chegou Lasoga. Mas foi apenas nessa que o Leeds conseguiu finalmente conquistar o tão sonhado acesso. O Leeds foi pontos, 35 gols sofridos, nem todos por Kiko Casilha, né? A gente sabe que Kiko Casilha se envolveu em alguma polêmica, foi punido pela EFL por suspeita de racismo. E o Leeds teve um grande artilheiro na sua temporada, né? Que foi Patrick Bamford. Heitor, fala um pouquinho de Patrick Bamford. Bamford que nunca conseguiu se consolidar de fato em um time da Premier League, mas parece que encontrou seu espaço na Championship.
Pois é, João, desde sempre, desde quando surgiu, na verdade, acho que da base do Chelsea, creio eu, emprestado no Middlesbrough na temporada 2014-2015, que inclusive ele jogou absurdos naquela temporada, ele teve chances na Premier League, de fato, seja no Palace, no Norwich, que creio eu também na Premier League, mas realmente não se firmou. Agora na Championship, realmente, ele, de fato, se mostrou um atacante bastante útil, com 16 gols e 2 assistências nessa temporada. Inclusive, o Augustin, que chegou nessa temporada para o Leeds, passagem do Leipzig, vindo do Leipzig, ele mal jogou, ou seja, sinal que o Bamford sempre foi alguém meio quase que intocável nesse time.
Exato, o Leeds que em janeiro teve muito ligado ao nome de Che Adams, né, que pertence ao Southampton, mas que não fazia uma boa temporada nos Saints, mas a equipe da Costa Sul conseguiu manter o jogador. E o Leeds teve que se virar para ir atrás do Augustin, né, que estava emprestado pelo Leipzig ao Mônaco, creio eu.
Isso.
E mas o Augustão participou de poucos jogos, não fez nenhum gol, não registrou nenhuma assistência, então não foi nem praticamente bem utilizado. Então o Leeds teve que se virar com Patrick Bamford, que deu conta do recado ao lado de Tyler Roberts. Outro ponto muito importante no Leeds na temporada foi a evolução de Calvin Phillips, né, Heitor?
Sim. É um jogador que creio que surgiu junto com outros nomes, como o Mowat, que é atualmente encontra no Barnsley, e o Lewis Cook, que foi pro Bournemouth. É um jogador que sempre jogava até com uma certa frequência e tudo, e com o tempo se cresceu ainda mais a ponto de ser o capitão da equipe e ser, para muitos, unanimidade em todas as seleções da Championship nessa temporada.
Isso. O Calvin Phillips joga tanto de volante quanto de zagueiro, assim como o Ben White, né? Ben White foi também outro grande destaque no Leeds na temporada, mas Ben White não fica na equipe de Yorkshire para o próximo ano. Pois hoje pela manhã, Graham Potter, que é o técnico do Brighton, né? Brighton que possui o passe de Ben White, garantiu que ele fica no time do Sul. Então, nada de Ben White no Leeds na próxima temporada.
Ele vai formar uma dupla bastante interessante com o Dunk lá no Brighton.
Exato. E tanto que o Leeds já está sendo ligado ao nome de outras pessoas para compor o elenco, né? Como do próprio zagueiro Martínez Quarta, que pode vir para repor a saída do Ben White.
Pois é, Martínez Quarta, de boas campanhas com o River, chegando em finais de Libertadores. É uma aposta. Da mesma forma que foi o White quando chegou. É verdade, não tem experiência no futebol europeu, mas em torno até com Bielsa auxiliando, o fato dele ser argentino pode ajudar. Além de que, Bielsa, pelo visto, está interessado em jogadores argentinos para essa temporada, para a próxima temporada, no caso. Seja com o Foyth, já com passagem no Tottenham, por exemplo, podendo jogar tanto de zagueiro como na lateral direita, podendo fazer até a função que talvez o Ayling exerça atualmente, que o Ayling é zagueiro de origem do Bristol City, virando lateral depois. É o Jonathan Silva, lateral esquerdo do Leganés, pode ser uma aquisição também importante, visto que o Leeds não tem um lateral esquerdo de ofício, digamos assim, o Dallas, que é meia, na verdade, talvez assim, essa função. E agora, no meio para frente, tem alguns nomes, como Zaracho, ótima promessa do Racing, o Almada, que joga tanto de meia como ponta no Vélez. Além de outros, como o Adolfo Gás também, o San Lorenzo. São muitos argentinos até. Há também o Gonzalez, atacante do Stuttgart. E também ventilou-se o nome de Edson Cavani por lá.
Meio improvável, né?
Pois é. Realmente, se conseguisse, é uma grande aquisição. Até pelo fato que já assinamos o Bamford, querendo ou não. Por mais que tenha feito boa temporada, ele na Premier League é uma coisa que ele tem que se provar ainda.
A gente associa esses argentinos sempre ao nome de Marcelo Bielsa, né? O grande mentor do Leeds, o grande técnico do Leeds, que inclusive ganhou o nome de uma rua lá na cidade. Exatamente, Marcelo Bielsa, além de ganhar uma estátua encomendada por um torcedor, ganhou o nome de uma rua que liga um shopping de Leeds ao centro da cidade. Vale, a gente é importante ressaltar que Marcelo Bielsa não ganhava títulos desde as Olimpíadas de 2004 com a Argentina, né? Naquele Ouro Olímpico. E Marcelo Bielsa é visto por muitos no mundo como um dos melhores treinadores. Guardiola mesmo vive o chamando o treinador argentino de o melhor técnico do mundo. Falam que Bielsa firma muito compromisso e melhora individualmente seus jogadores que são considerados ruins. Marcelo Bielsa no Leeds tem 100 jogos, 56 vitórias, 18 empates e 26 derrotas, ou seja, um aproveitamento muito bom. Jonathan, tem alguma curiosidade sobre Marcelo Bielsa?
Em primeiro lugar, olá pessoal, olá João, olá Heitor. E realmente, né, a campanha do Leeds é extremamente fantástica, como vocês já destrincharam. E o Bielsa, ele é um personagem, né, como a gente sabe. O ator, ele é chamado de Eu Louco. E tem uma história engraçada, uma das, né, que envolve o Newell's Old Boys, quando ele treinava lá nos anos 90. Chegou até a ser vice-campeão da Libertadores e tal. E o goleiro do Newell's, eu não lembro o nome dele, mas ele sempre batia tiro de meta para lateral. Isso o tempo todo, ao decorrer do jogo. Chegou a ser vaiado e tal. E no final ele explicou que foi um pedido, né? Um pedido não, a ordem do Bielsa. Porque Bielsa, estudando o time adversário, ele percebia que o time perdia muitas bolas através de um arremesso lateral. Então ele forçou os arremessos laterais para que ele conseguisse recuperar muitas bolas. E deu certo, né? O Newell's venceu o jogo e roubou muita bola dessa forma. Também tem outra envolvendo o Bilbao. Porque Bielsa, como ele é um grande estudioso, né, como vocês já falaram e tal, ele tem muitos auxiliares particulares, que não é o próprio ou qualquer time que paga. Ele mesmo paga do
Até
bolso dele.
porque ele não fala inglês, né?
É, tem esse detalhe, né? Em 2 anos ele não fala inglês ainda. E quando ele estava no Bilbao, ele entregou a um dos auxiliares um relatório sobre um terceiro goleiro do time adversário. E esse relatório tinha 8 páginas sobre um terceiro goleiro. Terceiro goleiro nunca entra, minha gente. Terceiro goleiro é um carregador de Gatorade ou então empurra a trave no treino. E o cara tinha um relatório de 8 páginas desse cara. Ele realmente é um louco, né? Mas é um cara muito inteligente e estudioso de futebol.
Tem até uma
Como
situação
você
muito engraçada dele do Marcelo, que ele sentou em cima de um copo de café, porque ele geralmente senta num cooler, né? E tinha um copo de café em cima do cooler, então ele sentou em cima do copo de café, se queimou no meio do jogo. Então, é um personagem.
E feito, vocês falaram, né? No caso, o João falou sobre essa questão de que muitos treinadores acabam sendo influenciados por Bielsa. Ele nunca foi reconhecido por títulos, né? Como até o João falou, ele não vencia desde
Tem
2004.
6 títulos na carreira.
Isso contando títulos sem ser profissionais, né? Porque tem Olimpíadas, né, e tal.
O
E a
Olímpico e
Copa.
pré-olímpico. Acho que
É, e
o
a
ouro
Copa
foi, inclusive, o
Catalunha.
último título
E,
dele. Tinha sido o
digamos
último
assim.
título dele.
Isso. Mas ele é um cara que. Ele pensa o jogo como poucos, né? Se a gente falar em tática, a gente não pode esquecer do Bielsa. Ele talvez seja o cara, um dos mais influentes desse século pra gente. Um cara que Sampaoli sempre faz questão de elevá-lo, Pochettino. O próprio Guardiola, né? Ele, no dia que o Leeds subiu, ele postou o melhor está chegando, algo do tipo. E é interessante que a gente veja ele na Premier League. Porque o futebol inglês sempre foi muito. Sempre teve uma grande aversão ao que é diferente, né? A tática que vem de fora e etc. Isso desde os primórdios. Mas a gente percebe que atualmente há um embate muito interessante de táticas na Premier League. Você vê o Pep, você vê o Klopp, você vê o Chris Wilder no Sheffield, com um jogo totalmente bem particular dele mesmo. Você tem o Burnley com aquele jogo direto, você tem o Wolverhampton no Espírito Santo e etc. E
Southampton de
o
Hasenhüttl.
Southampton, realmente, né, que mudou completamente. Então vai ser interessante demais ver o Bielsa na maior liga do mundo. Eu acredito que, pelo que ele fez pelo futebol, né, ele merece muito isso. E é um cara que teve bons trabalhos, né? A gente não pode esquecer também. Ele levou o Bilbao à final da Liga Europa. É importante lembrar disso. Eliminando o United no Old Trafford, né? Infelizmente, mas tudo bem. Mas vai ser legal demais
Verdade.
vê-lo na Primeira Liga.
Da Championship foi o West Brom, né? A gente sabe que o Brentford ameaçou muito a vaga do West Brom, mas o West Brom conseguiu voltar à Premier League logo 2 temporadas após o descenso, né? A equipe de Slaven Bilic conseguiu retornar com uma boa campanha, 83 pontos, foi uma campanha segura pela maior parte do campeonato, chegou a ser líder, inclusive. Jonathan, o que é que a gente pode falar do West Brom, que está de volta à Premier League?
Exato, João. O West Brom está de volta e, de certa forma, teve um sofrimento no final e tal, mas o West Brom também teve uma campanha bem consistente. É, na verdade, liderou bem mais do que o próprio Leeds, né? Liderou 19 rodadas, uma coisa assim. Então, teve uma campanha bem consistente, sempre no alto. O trabalho do Slaven Bilic é muito interessante pelo fato de que a equipe caiu há 2 temporadas, né? Ano passado bateu na trave, depois caiu nos playoffs. Mas dessa vez conseguiu acesso direto. E é um cara que conhece a Premier League, né? Ele passou, acho que 2, 3 anos no West, né? Então é um cara que conhece e é um bom treinador. É um cara de gana, né? Para chegar bem na Premier League. O problema do West Brom foi basicamente no final pelo pós-parada, né? A equipe só venceu 3 nos últimos 9 jogos. E viu o Brentford vencendo 8 seguidas, 7 pós-retomada e 1 anteriormente. E aquela distância que chegou a ser de 6, 7 pontos, ela acabou sendo diminuída e chegando na última rodada, com o Brentford momentaneamente assumindo essa vaga, né? Enquanto o West Brom estava perdendo, o Brentford com empate era o segundo, mas isso acabou sendo modificado e o West Brom subiu. Eu destaco na temporada o Matheus Pereira, que fez uma temporadaça, né? Jogador emprestado, o brasileiro emprestado do Sporting, mas que será comprado, né? A cláusula dizia que ele tem que jogar 30 jogos e ele jogou bem mais. Então ele será comprado por 10 milhões de euros. Uma quantia bem pequena, né? Pelo que ele jogou. E o cara jogou muita bola. Ele teve 16 assistências e 8 gols. Joga tanto centralizado quanto pela ponta direita. E foi o cara que foi o maior nome dessa campanha do West Ham. Como também teve o próprio Krovnovic, que é do Benfica, né? É um problema, né, para o West Ham, pelo fato de que ele voltará, então tem que contratar uma reposição e etc. O Charlie Austin também fez 10 gols, então contribuiu bem nessa retomada do West Ham. Então, claro que não há tanta especialidade nessa volta do West Ham, né? Tanto o encanto como é o Leeds, né? Pelo fato de também ter o Bielsa, aí também está há muito tempo longe da Premier League. Um time como o Leeds não pode estar tanto tempo assim, é um time tradicionalista. É um time que em 2001 foi semifinalista da Liga dos Campeões. Ou seja, é um time também influente continentalmente. Mas também é interessante ver o West Brom de volta.
Krovidovic, que poucos sabem, mas estava na pré-lista da Croácia, né, para a Copa de 2018, mas acabou se machucando e não pôde fazer campanha histórica, né, da seleção croata.
É, e um ponto interessante, né, que o Bilic, ele foi treinador da Croácia. E ontem ele falou que a sensação que ele teve naquele momento, né, de trabalho cumprido, de poder retomar, colocar o West Brom de volta à Premier League, era basicamente parecido com treinar a seleção do país dele. Então foi bem interessante, né, porque ele colocou esse sentimento lá no ápice, né?
É verdade. E a grande surpresa e decepção da temporada foi o Brentford. Brentford que pouca gente esperava, né, que fosse fazer uma campanha tão boa feito essa, 81 pontos, melhor ataque, com um trio de ataque, o trio de ataque BMW, né, que é Benrahma, Embolumo e Watkins fazendo gol à beça. Mas o Brentford acabou tropeçando duas vezes, né, nas rodadas finais. Perdeu para o Stoke City, perdeu para o Burnley, com inclusive o gol no fim do Burnley, e acabou não conseguindo o acesso direto, né? A gente sabe que uma vitória a mais conseguiria ter dado o acesso à Premier League para o Brentford. Brentford que vai estar de casa nova temporada que vem. A gente não sabe ainda se na Championship ou na Premier League, mas o Brentford não vai mais jogar em Griffin Park. Griffin Park vai ser substituído por outro estádio que está em fase final de construção. E a gente só tem coisas boas para falar do trabalho de Thomas Frank. Thomas Frank, ex-Brondby, né, que tá no Brentford desde 2018. E o Brentford sabe, a gente sabe que tem essa filosofia muito de. Tem uma ligação com a Dinamarca muito forte. Só no elenco são 7 jogadores dinamarqueses. Fora o Sorensen, que está emprestado, né? Então são 8 com ele. A gente tem Dalsgaard, Jensen, Norgaard, Marcondes, Schaibo, Rasic, Rasmussen. Então, a Dinamarca tem um elo muito forte com esse time londrino. O Brentford, a gente sabe que é uma equipe muito ofensiva, né? Geralmente jogando 4-3-3. Uma escalação muito conhecida. Enfim, principalmente os 6 da frente, né? Que jogam com Da Silva, jogam com Norgaard, Jensen, Embolumo, Watkins e Benrahma. Watkins foi vice-artilheiro da temporada, ficando apenas atrás de Mitrovic. Tem interesse de muitos clubes da Premier League nele, inclusive o Southampton. São 25 gols para ele na temporada. Embolumo com 15 gols e 7 assistências. Embolumo que depois da volta não conseguiu nenhum gol e nenhuma assistência, mas, enfim, pós complicações de Covid, né? A gente sabe que ele esteve contaminado. E Benrahma, né? Que para mim é o grande craque do campeonato. Foram 17 gols e 8 assistências para ele, incluindo dois hat-tricks. Então, um fato curioso sobre o Saïd Benrahma, ex-Nice, é que ele é o artilheiro do estádio do Hull City no ano. No KCON Stadium, nenhum jogador do Hull City fez mais de 2 gols e o Benrahma fez o hat-trick. Então, ele é o artilheiro do estádio do Hull City.
Que foda é essa?
Ditado. Exato. Ô, Jonathan, ontem a gente teve uma grande decepção com o Forest, né?
Rapaz, eu não diria decepção, eu diria pipocada, né? E das grandes, porque o bicampeão europeu, Nottingham Forest, realmente pipocou feio ontem contra o Stoke. E viu, né, o Swansea venceu o Reading e conseguir a vaga. E assim, né, nos últimos anos a gente tem visto o Forest mais próximo do rebaixamento, né, do que propriamente dos playoffs ou então do acesso direto. Como exemplo aqui, a temporada passada é uma exceção, foi nono, tudo bem. Mas na 17-18 foi 17º, na 16-17 foi 21º empatou em pontos com o Blackburn, só que o Blackburn acabou caindo, né, pela questão do saldo e tal. E em 15-16 foi 16º, ou seja, um time que é tradicionalíssimo na Inglaterra e continentalmente, né, faz parte dos clubes formadores da própria liga, mas que ultimamente vem sofrendo muito, né? Não chega à Premier League desde 98, 99, ou seja, são 20, mais de 20 anos longe da Premier League, longe dos holofotes. E o trabalho do Sabri Lamouchi é até interessante, do francês, que foi muito bem no Rennes, mas na hora errada, né, o time fez o que não deveria fazer. Pós-parada, foram apenas 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, e aquele, digamos assim, né, aquela gordura que tinha feito, né, ao decorrer do campeonato, ela acabou sendo deixada de lado. O Swans chegou e conseguiu a vaga.
Inclusive na derrota
E é
de
muito
hoje
triste,
pro
né, porque...
Burnley foi nos acréscimos.
É, exato. E sim, no, na rodada anterior. Realmente.
Então,
E isso dói muito, né? Porque, para nós, amantes de futebol, seria interessantíssimo ver o Forest de volta à Premier League, né? Pelo menos lutando, né, nos playoffs. A gente vai ter o Leeds agora. Seria interessantíssimo vê-los retornando à Premier League. Mas não será dessa vez. Mais uma vez.
exato. Agora a gente vai falar um pouco de quatro times que estiveram recentemente na Premier League, mas ficaram longe de ter uma boa campanha, né, nessa temporada, inclusive um deles sendo rebaixado. E os quatro times que a gente vai falar são o Middlesbrough, o Huddersfield, o Stoke e o Hull City. Então eu vou falar um pouquinho sobre eles.
Pois é, são, como você falou, times que estavam recentemente na Premier League. O Stoke estava um bom tempo seguido também. O Huddersfield até permaneceu surpreendendo a todos naquela temporada. É verdade que caiu facilmente, digamos assim, na temporada seguinte, mas, querendo ou não, esteve uma temporada bem segura na Premier League. Agora falando um pouco do Boro. Boro que na temporada passada foi treinado por Tony Pulis, o time foi o quinto colocado na Championship, bateu na trave nos playoffs, sendo eliminado pelo Aston Villa, que era Aston Villa de Grealish, Tammy Abraham na época, McGinn. Enfim, aí iniciou o campeonato desse ano apostando em Jonathan Woodgate como técnico. Woodgate, que é um ídolo, dá pra dizer, do clube, um zagueiro, jogou bastante tempo lá. Porém, o início de trabalho não foi dos melhores, foi eliminado pelo Crewe Alexandre, em sua primeira partida na Copa da Liga. Um time que inicialmente tentou usar muito um 4-3-3, que se você notar, tinha bastante posse de bola, sempre tinha mais a bola que os adversários, porém sem muitos resultados. Com isso, tentou mudar muito para um 3-4-1-2, um 3-5-2. Aí abriu mão dessa característica, porém não conseguiu tanto esses resultados novamente. Tentou também achar um 4-2-3-1, porém realmente não deu muito certo. O trabalho de Woodgate foi dessa forma, oscilando, oscilando, e acabou sendo demitido após a derrota por 3-0 para o Swansea, já depois do retorno da Championship. Tá. Então, realmente o trabalho do Woodgate não funcionou. Assim, mesmo tentando trazer alguns reforços, como tentou o flop, dá pra dizer, Raven Morrison, Patrick Roberts, com passagem pelo City, pelo Celtic, o goleiro Stojanovic, pro lugar do Randolph, que retornou, foi comprado de novo pelo West Ham. Então, o Boro procurou trazer o Neil Warnock, técnico que, por sinal, foi demitido do Cardiff nessa temporada. Tem um estilo de jogo até semelhante com o Tony Pulis, com essa ligação direta, duas linhas de quatro. E pior que realmente deu certo. Em 8 jogos, ele conseguiu 4 vitórias, garantindo a. O Boro conseguiu safar o rebaixamento na 17ª posição. Agora, falando do Stoke, o Stoke talvez, quando caiu, não tivesse um elenco assim, realmente, que você dissesse, pois esse time realmente ia cair de fato. Porém, já na Championship, temporada passada, eles foram 16º colocado. E agora, que de fato dá pra dizer que o elenco deles é desse meio de tabela para baixo da Championship, com um núcleo de jovens jogadores até interessantes um pouco, como o Campbell lá na frente, o Edwards na lateral direita e os dois zagueiros, o Lindsay e o Nathan Collins. Porém, tem o resto, é formado por jogadores experientes, mas que um pouco, talvez até a qualidade técnica, digamos assim, como o Gregory, o McLean, o Beth, Chester.
McLean que se aposentou, né? Nessa temporada,
Sim.
falou que é a última dele.
O Sam Vokes. Outro detalhe do Stoke é a situação do Jack Butland, goleiro que disputou a Copa do Mundo em 2018 na Rússia, fez parte boa parte do elenco da Inglaterra no ciclo da Copa, que ele vem tentando sair do Stoke há bastante tempo. O problema é que o Stoke simplesmente não liberou. E um detalhe que, depois da derrota de 5-0 pro Leeds, o titular foi o Adam Davies, o galês da seleção de Gales, de fato. Ou seja, Butland ainda por cima. Rebaixada. Sem conseguir sair do clube, agora virou reserva. É bom também citar que o Stoke ainda tem alguns jogadores emprestados. Interessantes até, como o Mafobe, o Ndiaye e o Etebo. Porém, acredito que não deve ficar para o Stoke na próxima temporada. Indo para o Huddersfield agora, o time foi rebaixado e tal, contou com derrota. Perder jogadores como o Lossell, o Moyen, o Billing, o Embeza. É verdade que a saída de David Wagner, acho que ainda durante a temporada passada, realmente comprometeu um pouco também. Visto que vieram técnicos que, dessa forma, não se firmaram, como o Jens Sievert, foi o técnico no início do
Isso,
campeonato.
era o Huddersfield tentou repetir a dose, né? A gente sabe que David Wagner era auxiliar de base do Borussia Dortmund e deu certo, então eles trouxeram o Jan Sievert, que também tinha sido auxiliar do Borussia Dortmund, da técnico, na verdade, das categorias de base, e não deu muito certo.
Pois é, inclusive ele não venceu nenhum jogo. Ele, inclusive, perdeu todos, inclusive, incluindo a eliminação na Copa da Liga para o Lincoln. O único resultado não negativo, digamos assim, foi um empate de 1-1 com o QPR. Logo depois veio Mark Hudson, mas também não venceu nenhum jogo. E em setembro de 2019 chegou o Danny Cowley, lá, que aparentemente, assim, realmente, o Huddersfield brigou contra o rebaixamento e tudo. Terminou o campeonato 18º, mas pelo menos o estrago foi diminuído.
Danny Cowley, que ele comanda o time junto com seu irmão, geralmente são dois técnicos, eles fizeram um grande trabalho com o Lincoln City, conseguindo botar o Lincoln na Football League, né? O Lincoln não era da era da National League, então era da quarta divisão para baixo. E Danny Cowley foi estranhamente demitido agora no fim da temporada, mesmo tendo mantido o Huddersfield na segunda divisão, mesmo conseguindo uma grande vitória sobre o West Brom. Na penúltima rodada, Danny Cowley foi demitido. E existem rumores sobre o auxiliar de Marcelo Bielsa assumindo o Huddersfield para a próxima temporada, os Terriers.
Pois é, e agora falando do outro time, o último time desses quatro que passaram recentemente pela Premier League, e o único rebaixado nessa temporada, que foi o Hulk. Tem também a situação mais caótica, digamos assim. O Hulk, desde o retorno no campeonato, só ganhou do Boro por 2-1, e teve partidas melancólicas. Dá para citar, por exemplo, na penúltima rodada, 8-0 para o Wigan. Outro detalhe, um dado até assustador é que dos últimos 60 pontos, o Wigan não, ele vai falar depois, mas o Hull, ele fez 6 pontos. 6 pontos. Isso é impressionante. É bem verdade.
O Hull tem duas eras, né? É AJ e DJ. AJ é antes da saída de Gerard Bowen,
Para o West
que
Ham.
o Hull tinha feito 39 pontos, estava tranquilo no meio de tabela, e DJ, depois da saída de Gerard Bowen, que foi um desastre, né? Desde o ano novo, o Hull fez 6 pontos em mais de 20 jogos.
Pois é, e além do Bowen, eles perderam o Grosic, que ia sair de graça no final do contrato, mas acabou sendo logo liberado para o West Ham, por 700 mil libras, acredito eu. Então, o Hull também tem muitos problemas extra-campo. Por exemplo, o jornal The Athletic afirmou que na última semana de treinos antes do retorno, o vice-presidente do clube, o Erabi Alam, ele chegou no treino e avisou que os contratos do capitão Eric Lichaz, lateral norte-americano,
Is nothing.
isso, e o vice-capitão Jackson Irvine, meio-campo australiano, que inclusive disputou a última Copa do Mundo, os contratos não seriam renovados. O Hulk queria que o Lichaz reduzisse, já no momento, 50% do seu salário, o que foi recusado. O clube, a diretoria também pediu que os jogadores que o contrato havia se encerrado, eles jogassem de graça, o que realmente não tem cabimento. É importante contextualizar que os contratos geralmente na Europa acabam no dia 30 de junho. O problema é que, com a questão da pandemia, o atraso do campeonato, muitos clubes prorrogaram o contrato desses jogadores por mais um mês, coisa que o Hull não fez, tentando fazer grandes cortes durante a pandemia. A verdade também é que eles perderam muito sua receita. A média de público caiu bastante. Por exemplo, na Premier League levavam cerca de 25 mil pessoas. Teve jogos que, recentemente, que deu 9 mil pessoas nessa temporada. Foi um dos menores registros de público em um bom tempo no clube. E esse orçamento é tão baixo que foi apontado assim, que para
se o Ru fosse contratar uma grande estrela, digamos assim, o salário dele seria menor que 10 mil libras semanais. E também, só última coisa, o Ru foi um dos clubes que mais foi contra esse retorno da Championship. Acho que já tinha uma ideia do estrago que ia ser, que foi no caso.
Realmente.
Não só o Ru então em crise, como o fato do Derby County. Derby County que apostou no Philippe Cocu após a saída do Frank Lampard, mas o trabalho não deu muito certo. Começou a engrenar agora com o fim da temporada, mas mesmo com a chegada do Rooney, existem muitos salários atrasados na equipe. Então, é um problema grande também. Outras equipes que não acabaram bem a temporada foram o Bristol City e o Birmingham City, né, Jonathan?
Exatamente, João. Em relação ao Bristol, né? O Bristol, primeiro lugar, foi o 13º colocado, né? E 12º colocado, e até chegou em algum momento do campeonato a figurar entre os postulantes ali ao playoff, mas que teve uma sequência muito negativa, ainda com o Lee Johnson, que foi demitido contra o Cardiff, né? Então, essas últimas 5 rodadas, o Bristol acabou sem treinador. Acabou com o interino, lógico, né? Não sem treinador. E com o Lee Johnson, né, o time ficou 9 jogos sem vencer. Foram 7 derrotas e 2 empates. Então a diretoria, ela chegou a um consenso de que não contrataria ninguém rapidamente, né? Então iria estudar o mercado. Porque o Bristol é um clube que, o ano passado, por exemplo, foi até o 8º colocado, né? Um time que vem chegando perto dos playoffs e futuramente vai chegar numa Premier League, né? Tem investimento até interessante. E nomes como o Steven Gerrard, que hoje é treinador do Rangers, né, da Escócia, foram até ventilados e tal. É o nome preferido da família que comanda o Bristol City, mas dizem, né, na Inglaterra que o Gerrard já recusou, porque ele vê o projeto do Rangers muito interessante. Está até vivo ainda na Liga Europa, né, por mais que tenha perdido do Leverkusen, mas ainda está vivo. E também se fala no nome do John Terry, que é assistente no Aston Villa, né, há 2 anos, e que já está na hora, talvez, de assumir um trabalho. Desde já como treinador. E mais o principal, né, e nome que deve ser oficializado nos próximos dias é do Chris Hilton, que foi treinador do Brighton, levou, né, o Brighton à primeira divisão na temporada 15-16, 16-17.
Isso.
Não lembro
16,
exato, né?
17.
Pronto. E levou o Newcastle, né, em 9-10 também. É um cara que conhece a Championship, então seria interessante demais para o Bristol City que quer jogar a Premier League, né? Tem um cara como ele que conhece bem e que tá sem clube desde que foi demitido do Brighton. Acho que há cerca de mais de um ano, na verdade, né? Mais de um ano que ele foi demitido. Mas que seria interessante demais vê-lo lá para ser o cara desse projeto do Bristol City. E quanto ao Birmingham, aí vem um problema maior, né? O Birmingham é um time que nos últimos anos vem figurando sempre lá embaixo, né? E esse ano se livrou, tudo bem, né? Foi o 20º. Mas constantemente vem sempre figurando entre os que disputam o rebaixamento. E teve uma sequência muito negativa, né, com o Pep Clouet, que foi demitido 11 jogos, quando estava sem vencer 11 jogos, perdeu para o Swansea, e perdeu para o Swansea então, nos últimos 4 jogos, né, sem treinador também. E a diretoria, ela busca, né, um treinador agora com até um maior nome, né, que é o Heitor Caranca, que treinou o Middlesbrough, que subiu com o Middlesbrough, na verdade. Fez 2 bons anos, né, no Boro. Um que chegou aos playoffs e o que realmente conseguiu acesso. É um cara que é bem respeitado, né, na Espanha principalmente. É um cara que. Ele foi assistente técnico do José Mourinho. E é um cara que preza muito pela solidez defensiva, coisa que o Birmingham sofreu muito nessa temporada, né? Teve a terceira pior defesa. Então seria interessante demais poder unir, né, o útil ao agradável, ter o Caranca e no Birmingham. Que vem de campanhas terríveis, né? Ultimamente é um time tradicional que a gente conhece e que deveria postular algo maior na Championship na próxima temporada. Porém,
Birmingham
né, tem um ponto.
que acabou de perder o Jude Bellingham, né, Jonathan? E Bellingham,
Isso.
17 anos apenas, acabou de ir para o Borussia Dortmund por 26 milhões. Isso pode ser um alento, né, para a equipe rival do Aston Villa,
É, realmente.
quem sabe investir um pouco mais na próxima temporada e em breve, em 3, 4, 5 anos, estar tá conseguindo um acesso à Premier League.
Exatamente, o número da camisa dele foi até aposentado, né? Algo bem inusitado para um cara de 17 anos, né? Que pouco jogou, né?
Acho que
Eu achei
44
uma
jogos.
decisão meio inusitada.
Exato.
Mas tudo bem. E um ponto que pode ser negativo, né, quanto à chegada do Caranca é que ele treinou o Forest na, né, temporada passada, e ele teve alguns empates com a diretoria, porque ele gosta muito de ter o controle de tudo. E no Birmingham, né, dizem que os treinadores eles não têm essa liberdade, né, porque os administradores lá eles mandam demais e etc. Então isso pode ser um futuro embate quanto ao Heitor Caranca. Mas vamos ver, né? Vamos esperar. É agora, é a hora de especulações e etc. Então vamos esperar um pouco mais.
É, falando um pouco agora do Wigan, né? O Wigan que no início do ano, do início do ano para cá, é o time que mais conquistou pontos na Bundesliga, o segundo time atrás do Leeds, na
Championship.
verdade, na Championship.
Bundesliga.
E mesmo assim caiu, né? O Wigan fez 59 pontos, mas acabou passando por problemas financeiros bem graves, para falar a verdade, e a EFL acabou deduzindo deles 12 pontos, rebaixando-os para League One. Claro que a decisão ainda pode ser revertida, mas é muito difícil, né, Heitor?
Pois é. Falando um pouco mais do time antes dessa questão complicada, por sinal, é, realmente, desde janeiro, só ficou atrás do Leeds em pontuação. Nos últimos 14 jogos, eles só perderam uma vez, tendo 8 vitórias. Alguns destaques do time, como o Kiefer Moore, que provavelmente é a grande referência ofensiva do time, o ataque centroavante galês, que já foi ligado a clubes como o QPR, o Preston, o Boro e o Cardiff. Tem jogador. A dupla de zaga também é interessante com o Balogun, com passagens tanto na Premier League pelo Brighton, quanto na Bundesliga pelo Mainz. O Cedric Kiepré também, que é seu parceiro de defesa. E uma dupla de meio-campistas, como o Sam Morsi, o capitão do time, o egípcio, com o Joe Williams, meio-campo bastante técnico, joga inclusive mais de uma posição no meio de campo. E um nome talvez mais famoso desse time, não pela temporada em si, mas por tudo que já cercou ele, é o Anthony Robinson, lateral esquerdo norte-americano, que inclusive ele chegou aí a Milão fazer exames médicos no Milan, porém foi reprovado nesses exames. Time do técnico Paul Cook, tá desde o início da temporada 2017-2018, ou seja, subiu com a equipe, e a equipe que ataca muito até pelas laterais, explorando a velocidade de jogadores como o Mossy, o Lowe e o Nesmith. E agora falando dessa polêmica toda que cerca o clube. É, todo mundo sabe que o clube decretou o estado de insolvência, entrando em processo de administração judicial. É bem verdade que a pandemia afetou essas finanças, porém, o problema não começou daí. Até 2018, o clube era chefiado pela família Whelan, que estava no clube desde 1995. Só que em 2018 foi comprada pela International Entertainment Corporation, que é a corporação especializada em jogos de azar. Inclusive, seu dono é um jogador de pôquer, acredito que de Hong Kong. Porém, essa corporação, assim, preocupada até com as finanças e prejuízos que o Brexit poderia causar no clube tempos depois, vendeu para o Next Leader Fund por 28 milhões de libras. Porém, com a taxa de juros que aumentaria com o tempo e chegaria a um ponto que ficaria insustentável para o Wigan pagar isso. Questão aqui. O problema é que a EFL praticamente não ligou para isso, ou seja, aprovou essa compra. Consequentemente, houve isso. Houve esse problema todo, esse imbróglio. Imbróglio financeiro. Tanto que 24 de junho o clube foi repassado para o Waikai Aouyuan por cerca de 17 milhões de libras, mais 28 por meio de empréstimo, ou seja, 45 milhões de libras para o clube 7 dias depois de decretar uma falência. É bem verdade que há uma possibilidade de reversão dessa punição, porém, convenhamos, é meio improvável.
Existem tantas dívidas, né, que a venda foi tão barata, a venda foi mais barata do que o próprio estádio do Wigan Vale. Então, é uma situação até parecida com a do Bolton, com a do Bury, times com muita tradição, mas acabam perdendo pontos por más administrações. E dá nisso, né? A gente fica com pena, na verdade,
Pois
dos
é.
torcedores, porque o Wigan é um time de tradição. Na década passada esteve muito presente na Premier League até 2012, 2013. Então, a gente espera que o Wigan consiga se recuperar. A gente sabe que é muito difícil reverter, mas a gente espera que o Wigan consiga voltar ao Championship em breve.
E até pelo que o Wigan fez, né? Como o Heitor levantou. Nos últimos 18 jogos, ele venceu 10. Os jogadores em si fizeram sua parte, né? Tentaram reverter, pelo menos em campo, essa decisão.
E
Mas
chegaram até nessa
É?
última rodada, por um breve momento, estarem livres do rebaixamento. Estavam ganhando do Fulham, que levaram empate depois.
Não, e o
É. problema foi que
E o
o
Borussia
Barnsley
venceu, né?
ganhou do Brentford. Se o
Venceu.
Barnsley não
É.
tivesse vencido do
Finalzinho.
Brentford, isso, eles
Mais de uma vez, por
teriam
sinal, quase
ficado.
no final. Devia ser
É.
na rodada
Então,
também.
realmente é algo muito decepcionante, muito triste mesmo.
Exatamente. Burnley até que surpreendeu agora no fim, né? Duas grandes vitórias em cima de Nottingham Forest e Brentford, dois jogos dificílimos, e acabou se livrando. É a primeira
Coisa
vez,
da Champions.
inclusive, é a primeira vez em 6 anos que o Burnley vai enfrentar o Rotherham. Porque Burnley e Rotherham, eles fazem a troca anual. Na Inglaterra, eles comentam muito isso, que um sobe da terceira para a segunda, enquanto o outro desce da terceira para a segunda. Da segunda para a terceira. E fica essa troca, né? Enquanto um sobe, o outro desce. Enquanto um desce, o outro sobe. E nunca se enfrentam. E como o Rotherham subiu, né? Junto com Coventry e Wycombe, o Burnley vai enfrentar o Rotherham. O que não acontecia há muito tempo. A gente montou aqui uma seleçãozinha da temporada, né? Para concluir nosso episódio do Eurocast. E não sabemos se vocês concordam, mas a gente montou essa seleção no 3-1-4-2. Começando com o David Raya, né, que teve alguns altos e baixos no Brentford, mas foi um goleiro muito constante. Teve algumas falhas, a gente sabe, foram 5 erros levando a gol, mas foi o goleiro com mais clean sheets na temporada. E a gente sabe que a campanha do Brentford foi muito boa.
É, teve a
Então,
segunda defesa menos vazada.
pois é, melhor fé do Leeds, mas sabemos que houve essa questão do racismo que o Cacilha cometeu. Então, realmente não dava para colocar no Leeds. Exato.
Pois é.
A gente colocou o Ayling, né, como zagueiro pela direita. Uma temporada muito boa do inglês. Na zaga, Ben White, que é o zagueiro com mais interceptações na Premier League nessa temporada.
Fez um belo gol na última rodada, por sinal.
Isso, mais interceptações e mais desarmes. Ao lado dele, o Joe Worrall, do Nottingham Forest, que também fez uma grande temporada, é o zagueiro com mais chutes travados, 58 em todo o campeonato. Só para falar, o número de interceptações do Ben White é 116, um número impressionante. E no meio, na volância, a gente colocou o Calvin Phillips, né? Talvez um dos grandes destaques do Leeds, para ser o nosso capitão dessa seleção. Mais na frente, Eberechi, que é do Queen's Park Rangers, ex-Wycombe, desejado por muitos clubes da Premier League. De fato, é um jogador muito bom. Ao lado do Eze, a gente colocou o Matheus Pereira, do West Brom, que a gente já falou sobre ele durante o episódio. Aberto pela esquerda, Saïd Benrahma, que para nós três, chegamos a um consenso que ele é o craque do campeonato, foi o craque do campeonato, de fato. Aberto na direita, o Eliasson, do Bristol City, com 12 assistências. Foi o grande destaque da equipe do Bristol na temporada. E na frente, a dupla que só podia ser ela, né? Só podia ser Mitrovic e Watkins. Não tem nem para onde fugir. A dupla é essa, pois Mitrovic foi o artilheiro, né? 26 gols pelo Fulham. E Ollie Watkins com 25. Então, foi. De fato, se fosse
Mais
uma
de
dupla
50
de um
gols.
time, seria algo espetacular. E no
Realmente.
comando técnico também não tem outra opção a não ser Marcelo Bielsa, né?
Pois é.
Ah, com certeza.
Exato. Então é isso, pessoal. Escutem nosso podcast, divulguem para todo mundo. Esse foi o nosso 13º episódio. E é isso, ficamos por aqui. Tchau.